É recomendável o uso de fones de ouvido.
Prazer. Ali que me sento? Tá, obrigado. Não, não, tô bem confortável, obrigado. Quando quiser, tô aqui pronto pra contar. Isso. Sim. Prazer. Tudo bem, vamos à história então? Tô pronto para contar. Já tava na hora de falar isso um pouco mais claramente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né? E meu nome é Maurício das Fontes. Eu sou paulista. E a história que eu tenho para contar para vocês aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos.
Uma produção Mundo Freak.
Tenho parentes que moram na região do interior de São Paulo, ali no próximo de Piracicaba. Eles eram donos de terra e com o tempo se tornaram proprietários, né? Não eram, mas acabaram conseguindo, num bom momento, investir em terras. E o meu pai se separou dessa parte da família e ele veio tentar a sorte para São Paulo. Veio trabalhar numa empresa de uma metalúrgica, né? Fazendo peça para carro, coisas assim. E a família separou um pouco, mas eles sempre insistiram que tinha que fazer eventos e coisas para que a família ficasse junto. Eu tô muito longe do microfone, melhor falar um pouco mais perto. Tá. Desculpa, não tô acostumado. Meu pai, né? E o meu pai, ele ficou um irmão ainda em Piracicaba, ali na região, que é esse que tinha uma casa bem grande. Inclusive, a casa dele era um local onde se juntava a família uma vez por ano para fazer algum evento, alguma coisa assim. Para manter, tentar manter a família junta, né? Manter os contatos ali. Para não separar. Correria de São Paulo, correria de lá. Hoje Piracicaba é grande. Hoje Piracicaba é uma grande cidade. Não era o. Era tudo mato, né? Assim que as pessoas falam que era tudo mato, aqui era tudo mato. Lá era tudo mato. São Paulo também era mais ou menos, né? Mas já era uma cidade, não era que nem Piracicaba, não. Continuando, né? Meu pai me mandou pra casa desse tio. Prefiro não falar o nome. Inclusive, se puder botar um pi, né? Uma coisa assim no meu nome. Deixa só o primeiro, né? Meu pai insistiu que nós passássemos as férias lá, né? Ele não pôde ir, mas eu fui ficar com meus primos. E o meu tio era interior, era outra coisa, não era essa violência, né? Essa insegurança que a gente tem pra cá. Então o meu tio, ele deixava. Ele insistia até que os filhos dele, meus primos, passassem um tempo no mato. Na mata ali perto, caçando com ele, aprendendo a viver da mata, essas coisas assim, né? Hoje chamam de camping, na época era só ficar no mato mesmo. E a ele, meus primos, minhas primas, os amigos, o pessoal às vezes iam também, né? O pessoal gostava dessas coisas. Acho que agora não tem mais, agora não deve ter mais, não. Muita insegurança, muita criminalidade. Mas na época tinha. E meu tio insistiu que a gente fosse pra uma cabana que ele tinha. Não era bem uma cabana, era mais um casebrinho mesmo, sabe? Não é aquela cabana de filme, não. Era um quarto parede, banheiro de fossa. E a cabana não ficava longe da casa dele, não. Lembro que nós caminhamos umas... um pouco mais de uma hora, assim. De picape, você chega mais rápido. E tinha um caminho que dá pra fazer com a picape. Mas a gente foi de a pé, né? Até pra caçar, a gente levou coisa pra caçar. Se precisasse ali. E o capataz do meu tio matou um... tinha matado um porco recentemente. Então tinha umas partes de corpo... De porco. De corpo do porco, perdão. E também umas galinhas que ele matou pra gente trazer, né? E o meu primo carregava elas penduradas, assim, na mochila pra falar que ele tinha matado. Matado nada. Matava nada, aquele menino. Naquela época a gente não era assim, né? E a gente foi. Durante todo o caminho pro acampamento, né? Pra essa cabana... sabendo que eu era de São Paulo, né? Os meninos ficavam pegando no meu pé, brincavam comigo, falavam, é o menino da cidade. Vamos ver se aguenta o mato, se não vai chorar com os bichinhos picar, os mosquitos. Vai ter que cagar no buraco, hein? Ficava com essas brincadeiras assim pra cima de mim. Eu não gostava, mas... se você dá atenção é pior. Quando você é moleque, se você dá atenção pra essas mangando da tua cara, essas brincadeiras, é pior. E aí, a gente tava no caminho. Eu, hoje, né, daqui de onde eu tô, olhando pra trás, eu já tinha achado estranho o caminho. Já tinha alguma coisa no caminho que não tava muito certo. Quando eu paro pra pensar de hoje. Na época, eu acho que eu percebi, mas eu não tenho certeza. Porque tava acontecendo alguma coisa. O ar tava estranho. Sabe quando fica carregado? Como quando tá pra estourar uma tempestade, você sabe que vai cair aquele temporal. Que o ar dá uma carregada, fica pesado. Um cheiro estranho no ar. Tava. Aquele dia tava. Já era um sinal, né? Pra quem presta atenção, sempre tem sinal. E... nós deixamos pra lá, chegamos na cabana, desfizemos as malas, deixamos lá na choupana. Depois a gente desceu pra um riacho que tem ali perto, que é quem fornecia água pra cabana também. E nós nadamos por um tempo, lá no riacho. Brincando, né? Tinha as meninas junto também, então já... eu percebi que estavam de casalzinho naquela hora, né? Era um pouco novo. Mas a gente brincou bastante no riacho, foi muito bom enquanto tava brincando. Foi nessa hora que no mato saiu um velho e um jovem, acho que um pouco mais novo que eu. O velho tava carregando uma espingarda, um senhor, né? Ele cumprimentou a gente, ele tava com uma cara de atento. Ele cumprimentou a gente e perguntou o que a gente tava fazendo lá no ponto, né? Da mata. A gente falou sobre o nosso tio, falamos o nome do tio, ele conhecia também, era vizinho ali de terra. Todo mundo se conhece, tem que se ajudar, né? No interior é assim. Contou que a gente tava acampando e tudo certinho. O velho falou pra nós que a gente precisava ficar junto. Ele foi muito, muito enfático, falando, fica junto, cuida um do outro, não separa não. Ele tava preocupado, acho que com um animal na redondeza. Tinha pegado, não lembro se foi pegada ou se tinha umas galinhas dele que apareceram morta. Eu vou lembrando aqui enquanto a gente vai falando. E ele dizia que tinha um animal grande ali na redondeza, né? O filho dele, que era um pouco mais novo que eu, era conhecido do meu primo. E pediu pra ficar com a gente ali, menino, né? Moleque que quer ficar com o moleque, quer festejar, ninguém quer ficar com o velho. Vocês também são tudo novo aqui, vocês sabem que, né? E aí nós acabamos de nadar, o menino foi pra ficar com a gente. O nome do menino era Teodoro. Eu lembro por causa da... Tem uma rua aqui em São Paulo, né? Tem um nome assim também. Eu trabalhei um tempo na rua e eu sempre me lembrava dessa história por causa do menino Teodoro. Ele ficou junto com a gente, então nós estávamos em eu, o Teodoro, tinha mais 5 dos primos e 4 amigos. Do total dava 5 meninas e 6 meninos. Era isso. 10 pessoas. Dormi no chão lá na cabana, né? Tudo com a idade entre 15 e 17 anos. O mais velho que tinha era meu primo. Eu falei o nome do Teodoro, né? Pode deixar o nome dele, não tem problema não. Não vou falar mais o nome. Deixa só Teodoro mesmo. Terminando, a gente jogou um futebol também depois, né? Subimos pra jogar um futebol. Que é a hora que os meninos... Pra mostrar quem é o melhor e... aparecer pras meninas, é isso que a gente queria só. Nessa hora eu dei uma brilhada. Nessa hora eu dei uma brilhada boa. Depois disso a gente... passou o dia mais de bobeira ali, conversando. Meu primo tinha roubado uns cigarros do meu tio, então ele trouxe um cigarro também pra gente fumar. E a gente pegou algumas coisas pra fogueira. A cabana tinha uma cozinha simples, com um fogão antigo, a gás. Tinha um gás reserva que ficava lá também. Mas a gente queria fazer na fogueira alguma coisa. Montamos a fogueira do lado de fora. O Teodoro que... Teve uma hora que o Teodoro quis ir na propriedade do pai dele. Eu não sei se ele queria pedir pro pai pra ficar pra acampar com a gente ou se ele ia convidar o pai pra vir acampar com a gente. Ele foi pedir autorização ou ele foi buscar o pai. Enfim, ele foi. O Robertinho foi junto, né, meu primo, que tava pra escurecer. E eles levaram a menina que tava interessada. Eu acho que o Robertinho tava interessado e chamou ela pra ir junto. Uma menina bonita, tinha um olhão de jabuticaba assim, bonito. Quando foi devia ser umas 7 horas, porque a noite já tava batendo já. O Theo e o Teodoro e meu primo, né, o Robertinho, e a menina pegaram a lanterna e tomaram a trilha em direção à casa do Theo e do velho, que era o pai dele. A gente ficou relaxado ali, preparou o lanche... Começou já a dar uns beijos nas meninas. Tinha umas bebidas também que os meninos trouxeram. O rolê, né? O rolê de jovem ali, rolê. Tava acontecendo. Não deu nem uns 40 minutos que o Robertinho e o Theo tinham saído. O cheiro ficou mais forte. Aquele cheiro que tava incomodando no começo, tempestade, de pressão, ficou mais forte. Até arrepio de lembrar aqui, ó. Porque eu comecei a sentir o cheiro mesmo perto da fogueira, assim. Perto da fogueira o cheiro pegava forte. E era desagradável. Quando eu trabalhava na metalúrgica, tinha umas peças que a gente fazia de cobre. E tinha um cheiro de cobre. Cheiro de metal. Sabe, um cheiro de... É difícil de explicar. Um cheiro metálico, assim. Um cheiro metálico. Podia até parecer com um cheiro de sangue. A gente pensou que alguma coisa na casa tinha... parte elétrica, né? Que era um gerador velho que usava, tinha dado um curto-circuito, alguma coisa. Ou o gás tivesse ficado aberto na cozinha. A gente imaginou um monte de coisa. Cada um imaginou uma história. E tava tudo bem, mas na história, até que de repente a gente ouviu gente correndo na trilha em direção ao acampamento. Quando a gente olhou, era o Roberto, né, o Robertinho, tava junto com o Teodoro e a menina. Eles vinham da clareira, sem fôlego, correndo. E eles não paravam, né? Passaram direto pela gente e correram direto pra dentro da cabana. Deixaram a fogueira, passaram com a gente pelo meio. A gente não entendeu e correu atrás deles também, perguntando o que era. Aí, quando demorou um tempinho até se acalmar, deu uma respirada e tal. O Roberto tava com uma cara de desesperado, assim, começando a chorar. A menina já tava chorando muito. E a gente demorou um tempo lá dentro, porque eu lembro que a fogueira não era alta, era uma fogueira baixa, porque a gente tava querendo cozinhar ali uma... Não lembro se a gente tava cozinhando alguma coisa, fazendo uma pipoca, mas tava com uma panela no fogo. E não pode ser alto, né? Pra não... E a chama começou a dar uma apagada, assim, que a gente vê pela janela. E aí, quando meus primos iam... os outros primos, eles iam sair pra pegar mais combustível pro gerador, né? Que você pegava por fora, era cabana, aqui. Aí aqui do lado você tinha um cômodo que era como se fosse um barracão da cabana aqui, né? Que pra fazer as coisas. E aí quando foi sair pra pegar outro pouco de gasolina, o Teodoro meteu um palavrão assim e falou: "Porra, não! Tranca a porta, ninguém vai sair, ninguém vai sair!" E quando eu olhei pra ele, ele tava com o olho inchado assim, assustado, e a menina começou a chorar de novo. E o Robertinho olhando pra fora, aquele olho estalado assim, olhando pela janela. A gente perguntou o que que era, né? A gente perguntou o que que era, você sente também um arrepio com a história? Com a história de verdade a gente arrepia, assim. A gente perguntou o que que era que tava acontecendo, e aí o Robertinho veio com uma história meio bizarra. Ele falou que quando eles foram até a casa do Theo, o pai do Teodoro falou que tudo bem, deixava ele acampar, mas que ele não podia ir. E falou pra ser cuidadoso com o caminho de volta, né, por causa do animal, que ele já tava, tinha separado, não sei o quê. E ainda falou pro... velho, né, interior, ainda falou pro Theo se ele não queria levar a carabina, né? Não era carabina, era uma... arma longa, parece com um rifle assim. Tem uns cartuchão. Por precaução. O Theo até pensou em levar, mas o Robertinho achou, como falou com ele, que talvez não fosse uma boa ideia, né? Muito jovem, bebida. Tinha mais homem que mulher, então por precaução eles preferiram não levar. E aí, o pai tinha falado do animal que tinha sido atacado. Não lembro se foi porco, galinha, o bicho tinha sido atacado da criação dele, do pai do Teodoro. Então, o Teodoro só subiu no quarto, falou que tinha feito a mala dele, né, pra uns dias, e voltou pro acampamento. Aí que fica estranho. Eles falaram que quando tava voltando pro acampamento, pra onde a gente tava, lá pra cabana, e aí a menina começou, já tava se acalmando quando tava contando isso. O Roberto tava frio, tentando contar já, só com o zóio estalado. O Teodoro, desesperado, metia uma história no meio. E aí o Robertinho falou que quando eles estavam voltando na metade do caminho, eles escutavam uns barulhos estranhos. Nunca explicou que barulho era esse. Ó, arrepio de novo vindo aqui, ó. Nunca me explicou que barulho era esse. Às vezes ele deixava entender que era voz, sussurro, não sei. Aí a menina, ela falou que tinha ouvido um barulho nos arbustos da telha do lado. Que esse caminho que vai pra casa do Theo, uma hora ele bifurca, ia pra casa do tio, e outra ia pra casa do Theo. Do Teodoro aqui. Era um caminho de pia-picapa, passava. Então, um caminho grande, dava pra passar os três, assim. E ela ouviu barulho no arbusto. Já tava escuro, né? Escuro, mato, a cabeça vendo coisa. Só os três. Eu confesso que eu achei até que... Até aí eu tava achando que era brincadeira dos meninos, mas... pra assustar as meninas, contar história de terror, alguma coisa assim. Mas quem tinha feito teatro não era o Roberto. Roberto não tinha feito curso de teatro que tinha no centro da cidade, não. Quem fazia não era ele. Era o outro primo. Mas a menina falou desse barulho. Então, eu não lembro se foi a menina ou se foi o Robertinho que apontou a lanterna, né? O faroletão que eles tinham da lanterna. Apontou para umas árvores. E ali, eles viram uma pessoa parada. Estava meio tipo de costa. E aí o Theo, boca suja pra caramba, já tinha levantado, já falou: "Porra, me assustou." Você tá louco? E aí o meu primo tinha dito que tava de costa pra ele. Aí quando eles olharam pra trás, o cara ainda tava lá, mas não se mexeu. Aí o Theo começou a falar que devia ter trazido o rifle. Eles começaram a andar mais rápido. Mais rápido. E eu preciso falar que enquanto eles estavam contando essa história, o cheiro ficava mais forte dentro da cabana, tal, aquele cheiro. E eu comecei a dar uma olhada se não era gás mesmo vazando, que se for gás nós ia morrer tudo ali. Mas não, o gás tava fechadinho. Não tinha nada que parecia que tava saindo esse cheiro em volta, nada. Aí eles contando a história, né? Meu primo, o Theo e a menina travada lá. Eles começaram a andar rápido, rápido, rápido. E aí a menina disse que colocava a lanterna e procurava o que tinha nas árvores. E os barulhos ficou mais rápido. E aí, mais alto também. E aí fica estranho porque ela disse que parecia ouvir o barulho de voz. Então ela correu porque ela viu alguma coisa na árvore. Achou que era aquela pessoa que estava de costa. Eles correram e vieram correndo. Correndo, correndo com o barulho atrás, dispararam pra cabana. Foi quando eles viram a gente, né? Aí lá no meio da floresta e tal. E até aí tudo bem, a gente achava que tinha uns malucos na floresta, tava de noite. Eu pensei, porra, os capial aqui, vou encher o saco, vou tomar no cu por causa desses capial que estão aqui. Pensei até que não, se não era eles me brincando, né? Mangando a minha cara, brincando comigo. Querendo assustar o cara da cidade, mas o cheiro tava forte. E a cara do Robertinho não era a cara de quem tava brincando. Mas nessa hora que o Juninho, é meu outro primo, ele começa a falar umas coisas, né? Dizendo que na escola tinha um menino que era descendente de índio, né? Um menino lá que ele era meio índio, que ele falava sobre o que tinha na floresta, e que uma das coisas que tinha na floresta era um tal de bode em pé. Acho que era bode em pé que eles falavam, que era como se fosse metade homem, metade bode, uma coisa assim. Juninho só fala bosta, e todo mundo mandou Juninho calar a boca, e é ali que eu vi que não era brincadeira. Porque se fosse brincadeira, eles tinham entrado na onda de Juninho. Mas não entrou. Ele falou que a gente não precisava ter aquela conversa. Mas aí o Juninho continuou falando que era coisa do bode em pé, bode em pé, bode em pé. Que tava na mata do bode em pé. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso. Nada. Nada. O engraçado é que anos depois, quando eu tava ainda no curso técnico, entrar na faculdade depois, tava no curso técnico, tinha um moço índio também, que era de família de índio na minha sala, eu perguntei disso aí. Ele nunca tinha ouvido falar também de bode em pé. Mas ele disse que tinha perguntado pra avó dele, e a avó dele, que eu acho que era de tribo, ou era avó, era bisavó dele, que tinha sido pega no laço, alguma coisa assim, e que já tinha ouvido falar da história e era também do interior de São Paulo. Então eu já, né, fiquei assim. Bom, pra continuar, o resumo é que esse bode em pé é uma pessoa, parecia com uma pessoa às vezes parecia com bode, só que andava de duas pernas. E ele causava medo. Não, ia, puta, arrepio, vem que vem foda. E falar dele já não era uma coisa legal. Não é uma coisa boa. Que assusta. E se vê ele, é mau agouro. Eu não sabia nada disso quando tava na idade. Né? Tinha ouvido a primeira vez aquela história, que o bode em pé vai entrar e nos pegar. O Júnior tava falando isso, já tava desesperado. As meninas tudo assustada. E aí que eu vi que não era mesmo brincadeira, porque tava lá pra beijar as meninas, não pra deixar as meninas daquele jeito. E eu e os primos mais velhos, né? O Robertinho já tava sob controle, o Theo tava fechando porta, querendo fechar a janela. Né? E eu querendo descobrir, junto com quem tava são ainda, se tinha um animal lá fora, ou se era, sei lá, os capial lá do mato enchendo o saco. Aí o cheiro some. Do nada. E isso me assustou, porque cheiro não faz assim. Cheiro não some do nada. Cheiro vai acabando. E aí quando você vê, desaparece. Mas não. Tava o cheiro forte, puf, sumiu. Quando o cheiro passou, a gente se acalmou um pouco. Eu não preparei nada das carnes que a gente tinha, não. Deixei as carnes guardadas. E eu tava calmo. Junto com uma das meninas que tinha se acalmado, a gente preparou uma coisa pra comer ali. Então passou uma hora e pouco. A gente viu que tava tudo mais calmo lá fora. Porque a noite chega uma hora que ela fica com a mesma cor assim no mato. O problema é quando tá mudando as cores. Quando ela bate com a mesma cor, que fica aquele escuro, aí se acostuma a visão um pouco com tudo, as coisas param de assustar. A gente viu que era um momento de histeria, um momento de doideira nossa e... Ok, paramos. Abrimos a porta, fomos lá fora um pouquinho. Tava tudo calmo. E o jovem, ele tem essa capacidade de esquecer, né? A coisa passa. Acendemos a fogueira. Vimos lá o que ainda tinha pra comer. Já tinha comido alguma coisa lá dentro. E passou. Achamos que eram uns... Na nossa cabeça, né? A gente pensou que eram alguns imbecil querendo fuder com a gente. Mas que passou, voltaram pra casa e acabou. E aí, quando foi mais ou menos, acho que era, já devia ser mais de uma hora da manhã, madrugada dentro, o povo já tava começando a, assim, se engraçar de novo, né? Os meninos com as meninas ali. A gente tava do lado de fora, voltou a beber e... Os meninos começaram a contar umas histórias, mas ninguém falou de bode em pé nessa porra, né? Parou, falaram sobre fantasma na casa, fantasma da escola, loira do banheiro, essas coisas. O cheiro volta. Volta forte, mas tão forte que a menina que tava do meu lado, ela começa a ter ânsia de vômito, até vomitar. Eu levantei. Na hora que ela vomitou, eu levantei, né? Pra dar uma ajuda e o ar tava bruto, duro. Sabe quando o ar tá tão pesado que você consegue passar por ele? E aí eu falei pra galera, falei pra eles assim, não, vamos voltar pra dentro da casa, né? E isso foi um erro, a gente devia ter saído dali na hora. A gente entrou pra dentro da cabana. E aí o Juninho voltou a surtar, falando do bode em pé, bode em pé. O Robertinho dizia pra ele calar a boca, né? E a gente começou a tentar falar, não, vamos dormir, deixa quieto. A gente tá ficando doido de novo. Pensei até que fosse a bebida, né? E eu sabia que alguma coisa tava errada. Aqui dentro, sabia que tinha uma coisa errada ali. Mas não sabia dizer o quê. Foi então que... Eu me arrependi mais ainda de não ter ido embora. A gente terminou ali sentado na cabana. Tentava dormir, mas não conseguia porque o cheiro tava muito forte. A ânsia de vômito da menina não passou, ela não conseguia comer mais nada. Quando deu uma parada assim, eu tentei cozinhar uma salsicha, uma coisa assim, porque ninguém queria sair. Eu peguei umas 3 embalagens de salsicha que tinha ali, preparei tudo no fogão. Fiz um cachorro quente meio mal feito, né, pra todo mundo. Até que um dos meus primos levantou, foi lá pegar na panela mais um. E aí ele começou a resmungar, né, dizendo que eu tinha pego 2 salsichas e todo mundo tinha pego uma só. Eu olhei pra ele como se fosse um completo imbecil, né, eu disse que todo mundo só pegou uma salsicha porque tinha 12. E se ele quisesse mais, que ele se preparasse e tal. Foi então que a menina que tava lá na trilha, com o Theo e com o Robertinho, ela começou a gritar. Louca assim, ó, Jesus, o Deus, ó, Deus, ele tá aqui. E ela começou a chorar, gritando isso lá dentro. Então meu primo percebeu que reclamou da salsicha, que tava errado. E aí a gente começou a olhar pela sala e pela cabana, meu coração congelou. E a gente correu pra sair. Um momento de loucura. A gente correu com a menina gritando, a gente correu pra fora. um dos meus primos perguntou o que estava acontecendo e eu comecei a contar. Tinha 12 pessoas na cabana. Só tinha 11 de nós lá fora. Tá entendendo? Eu não sei se... É, isso mesmo. A gente foi numa quantidade de pessoa. E aí lá dentro eu preparei os pacotes de salsicha. Tinha 12 salsichas. Eu preparei 12 lanches. A gente deu 12 salsichas. E um lanche tinha sumido. A gente achou que tinha alguém ali dentro. Ninguém se conhecia muito bem. Eu conhecia meus primos só. E o pessoal era amigo e tinha... E a gente pensou que todo aquele tempo tinha mais alguém sentado com a gente ali dentro. Sem que a gente percebesse. Aí eu entendi por que mais cedo eu tinha notado que alguma coisa estranha estava acontecendo. Sabe quando você tá só brincando, sem se preocupar e tal? Eu tinha certeza absoluta que tinha mais alguém na cabana com a gente aquele tempo todo. E que essa pessoa ficou com a gente a porra de um dia inteiro. Que comeu com a gente. E eu conseguia até apontar quem era, porque eu acho que tava mesmo ali que eu tinha conversado com a pessoa. A garota, a menina ficou rezando ainda, né? Ela tava desesperada. Que porra é essa? Quem é que tava ali? E a gente sentou pro lado de fora, rezando, querendo ir embora, mas ninguém tinha coragem. Pegamos uns galhos, algumas coisas pra usar de arma. Voltamos pra dentro da cabana e só tinha 11 pessoas. Trancou a porta da frente. De novo, com uns galhos na mão, achando que tinha alguma coisa lá dentro. E a menina que tava rezando, né, lá... Ela também contou que tinha percebido que quando ela tava prestes a falar alguma coisa, eu não lembro... Que tinha alguém sentado perto dela que agarrou a perna com força e falou algo que ela não conseguia entender. Por isso que ela começou a gritar, ó Deus, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí a gente ficou reunido ali, com medo, quando ela contou isso pra gente. Chorando, uns com medo, a gente acabou... Arrepia muito quando eu lembro disso aí, cara. Porque parece doideira de falar pra você, mas... A gente que tava lá, foi de verdade. Então, cansado e essa doideira toda, a gente dormiu. Metade dormiu, alguns ficou acordado e começou a empacotar as coisas pra ir embora. Porque quando o sol tava pra amanhecer, né? Uma parte já tava dormindo com coisa empacotada e outros estavam empacotando. Ninguém queria ficar ali, todo mundo queria voltar pra casa. Só que tinha uns que queria que o sol ficasse no alto, pra ir com um caminho bem claro. Outros achavam que era só uma pegadinha, que devia continuar o acampamento, que era... Até acharam que era coisa do tio e do velho, que talvez estivesse brincando com a gente. Eu só queria sair daquela merda, daquele mato. Só queria sair daquela porra, daquele mato. A garota que tinha sido tocada pela outra pessoa, que tinha sussurrado umas coisas no ouvido, ela tava ainda meio surtada. E ela conversou um pouco com o Juninho, não sei se por causa do que o Juninho tava falando pra ela ou se era isso mesmo. Mas ela achou que era o bode em pé mesmo, que tava ali, disfarçado. Eu perguntei o nome dela era Kátia. E aí ela falou que achava que ela chamou a Jesus, né? Chamou Deus, porque ela, assim, o cheiro saiu da boca da pessoa. E ela achava que tinha visto algo de casco no pé da pessoa. Eu não entendi, era uma coisa assim, mas ela tinha certeza que era um homem bode aquilo. E aí... Já bateu com a história do Juninho do bode em pé. Então, uma parte queria voltar pra casa. Né? Ninguém queria ficar ali. E foi aí que a gente deu uma separada. Outro erro. Quatro queriam voltar pra casa, né? Poderiam ir. Mas como eu tava com a cabana e tinha ficado responsável pra trancada, eu teria que ficar. Eu já tava puto. Só queria ir embora daquela porra, eu tava puto. Parecia que esse povo todo, meus primos, esse povo não tava levando a situação a sério. Achando que era brincadeira, que eu não queria ficar naquele lugar. A porra tava com nojo daquele lugar, não aguentava mais. Mas não, meu primo encheu o saco pra ficar e falou, não, vamos. Acho que essas porra queria meter com os meninos, com as meninas lá, então... Eu sei que eu passei o resto do dia tentando convencer os outros, né? Que tava lá pra ir embora. E aí eu contei, quatro garota e quatro cara, pra gente sair dali. O Teodoro tinha dado uma saída, foi na casa dele que ele foi buscar um rifle, buscar arma. E aí, quando era acho que era umas 4 da tarde, que o sol já estava começando a ficar mais amarelinho, né, mais laranjinho, tinha 7 pessoas na cabana. Quando foi umas. Passou 1 hora mais ou menos que o Theo tinha saído, ele não tinha voltado. Era um período normal, ele ia levar um pouco mais de 1 hora para ir voltar. E aí a gente ficou impaciente, né? Porque a arma era uma coisa importante, né? Eu só parei de encher o saco pra gente ir embora porque o Theo falou que ia buscar uma arma. Não sei quando foi, perto das 6 horas, já tava escurecendo. Um dos meus dos primos, não lembro quem foi agora, ele chegou pra mim e falou que aquela menina, Kátia, a que tinha sido pegada na perna, né? Tava de pé, perto da fogueira, de costa pra cabana. Aí eu já gelei. Olha, eu arrepiando de novo aqui de lembrar. Que eu tenho a imagem dela. Deu olhar da cabana e ela de costa, perto da fogueira, a fogueira ali iluminando ela, e não fazia sentido ela voltar. Porque ela tava assustada, ela é uma das primeiras a ir embora. E aí de novo eu senti aquele cheiro de cobre, aquele cheiro metálico, bem leve. E eu falei para todos, falei assim: ó. Se vocês quiserem ficar na mata, tem um bicho entre a gente. E a Kátia achava que era o bode em pé que tava se fantasiando com a gente. Eles riram, falaram: não, não, você tá o quê? Você tá armado? Aquilo lá não vai assustar. Ah, ah. Isso aí não tem nada a ver, daqui a pouco eu chego com a arma. Isso aí é você que conversou com a Kátia pra dar medo na gente. Aí eu olhei para eles assim e falei: porra. Eu dei uma exagerada ali, falei: por que caralho que eu vou brincar com vocês com isso? Olha pra minha cara. Você acha que eu vou ficar brincando com isso? Né? Dei um barulheiro ali. Aí uma das meninas que conhecia a Kátia, né, ele saiu lá pra pegar ela lá fora. Quando ela chegou na metade do caminho, ela parou. Pá. Ela parou assim no meio. E de lá da barraca a gente ouvia ela dar uma chorada. Nessa hora que você vê como o homem é bundão. Porque os homens tudo ali falando que era brincadeira, não sei o quê, mas ninguém teve coragem de ir lá, não. Quem foi lá foi essa menina que nem era amiga da Kátia, conhecida dela. E aí, quando a gente olhou por que a menina parou, ela tava dando uma chorada. As costas da Kátia tava mexendo de um jeito que não dá pra umas costas mexer. Não dá. E ela tremia como se estivesse rindo para baixo e para cima, só que sem fazer som nenhum. Não era tremer de tremer, era como se estivesse rindo as costas, só que mexia uns músculos que não tem. E a floresta, silêncio. Você não ouvia um pássaro piar, você não ouvia um galho mexer. Eu fui na porta da cabana e falei para a menina, falei: volta! Volta! Ela correu de volta chorando, a gente trancou a porta e ficou de olho na Kátia lá fora. Essa menina que parecia a Kátia, ela teria ficado lá fora por mais uns 20 minutos. A gente deixou um dos amigos dos meus primos lá de olho. Ele falou: não, ela tá aqui ainda. A gente olhava pra ele e falava: não, tá lá. Tá lá. E de repente a gente ouve um pá, uma pancada enorme na porta. A gente pula assustado, espalha pela sala e pá, pá, pá na porta. Um dos meus primos tava abraçado com uma das meninas, né? As outras davam umas risadinhas nervosas, tinha gente que já tava chorando. Eu e os outros caras, a gente tava já se cagando já. E aí a gente escuta a voz do Theo gritando: me deixa entrar, para com essa merda de brincadeira, não sei o quê. A gente correu na porta, abriu e ele entrou com um rifle, não tinha ninguém do lado de fora. Ninguém. Ele disse que tinha caminhado até o acampamento. Nada de estranho tinha acontecido, mas ele viu uma garota. E ele falou que não era a Kátia, que estava de pé ali, perto da clareira de onde a gente ficava no acampamento. E ela se virou para ele com a boca aberta, no olho arregalado. E ficou acompanhando o olhar assim. Ele apontou a arma para ela, porque não sabia quem era. E disse que estava olhando. E aí, quando estava na metade do caminho, percebeu que a menina estava se aproximando dele sem mexer perna. E ele correu até a porta e pá, pá, começou a bater. Né? Achou que ela tava aberta, quando ela não tava, a porta fechada, ele ficou maluco. O Theo olhou pela porta toda rapidinho, deu uma olhada assim. E aí eu sei que ele encostou em mim e falou: você sabe que só tem 7 de nós aqui agora, né? E eu senti aquele barulho no estômago, porque a gente contou 8. Então a coisa tava na cabana com a gente não tinha percebido. Mais uma vez tinha entrado, ficado com a gente, e a gente não sabia quem era. Participou da conversa quando a gente viu de sair. A gente olhou pela janela, ninguém. Então a gente contou todo mundo, e eu perguntei pra todo mundo quantos tinha na cabana, e todo mundo, tinha 8. Eu perguntei quantas pessoas tinham agora, todo mundo contou, 7. E eu já tava me perdendo na matemática. O Teodoro trouxe um pouco mais de munição, e ele falou mais do animal que teu pai disse que viu na floresta. Né, que ele falou lá que tinha na mata. Disse ainda que a gente podia ir embora de manhã, porque ele tinha falado, o velho não tinha acreditado do que estava acontecendo. Mas que pela manhã ele ia mandar um parente dele ir lá na cabana mais velha para ver se tava tudo certo, ver como é que a gente tava e tal. Dizendo que era coisa que o mato faz com a cabeça da gente, que era bom aprender a passar por isso. E que se precisasse estava com a arma para se defender. Bom, eu tava aterrorizado. Mas só de pensar que tava certo agora, a gente tinha uma arma e pela manhã a gente ia sair dali, eu já dava uma acalmada. Mas aí, o meu primo começou a discutir com uma das meninas, porque tava todo mundo tenso. Porque ele ainda tava achando que tava sendo engraçado e que isso era uma peça, uma brincadeira. Só que ela tava assustada, ela não tava achando nada engraçado. Ela é inteligente. Aí meu primo disse que eu não era assim. E aí ela respondeu: e se aquela garota fosse uma brincadeira mesmo? Será que aquela garota não era o Teodoro com uma peruca? Aí o Teodoro, já assustado, falou: não, né? E começou uma discussão ali. Aí teve uma hora que a menina apontou pro Teodoro assim e falou: então tá, e se fosse tal de bode em pé? Quem garante que o bode em pé não matou o Teodoro, pegou a arma e tá aqui dentro? Aí a gente ficou com medo do Teodoro. Porque a gente começou a pensar assim: olha a loucura. O Teodoro armado, a gente ali, olha a doideira. Será que alguém tava invadindo a cabana, tinha algo maligno ali, algo ruim? O que tava acontecendo? Aí as meninas já tava chorando, já tava tudo uma doideira. E começou a falar que ninguém devia estar andando na floresta à noite, na mata ali, porque não tava errado. Quando a gente conseguiu dar uma acalmada de novo, silêncio. Ninguém pegando ninguém mais. A gente comeu um pouco algumas coisas. Tentou ligar o rádio, mas não tinha nada de bom no rádio.
27 de abril de 2019 vai acontecer o Freak Out Late Night. Esperamos a sua presença. Você, mais os freaks de plantão, vão estar juntinhos aqui em São Paulo para confraternizar e ter um eventão ao vivo com a qualidade Mundo Freak. Para saber mais, vá no link do último episódio e saiba mais. Compre, garanta já o seu ingresso antes que se esgote.
Quando a gente desligou o rádio, tudo certinho, A gente ouviu um barulho se aproximando, um carro tava encostando. Era o Teodoro falou que era o primo dele. Era um homem já, tinha seus 20 anos. Desceu com uma lanterna bem forte, outro rifle, caminhou até a cabana. E aí a gente ainda perguntou pro Theo, né? Falou: mas tem certeza que é teu primo esse cara aí e tal? O Theo falou que era mesmo. E aí esse rapaz, que era o primo do Theo, olhou pra trás, olhou pro acampamento, olhou pra nós, e ele tava meio confuso, né? Aí a gente olhou e falou: o que foi? Aí esse primo olhou e falou assim: onde é que tá a amiga de vocês? Eu imaginei que fosse encontrar ela aqui na cabana. Aí a gente falou: ué, que amiga, né? Que amiga? Do que você tá falando e tal? Aí ele ainda sentiu o cheiro e falou: vocês estão cozinhando alguma coisa com sangue? E esse cheiro é cheiro de sangue. É o cheiro metálico lá que a gente tava falando, de cobre. E ele falou: que garota é essa que tá falando? Ele falou assim: não, pelo mesmo caminho que o Theo usou, né? E o que o Theo fez, esse aqui, Eu vi uma amiga de vocês parada na estrada. Ela tava com a bocona aberta, olhando pro carro. E aí eu parei, olhei pra ela, encostei o carro, falei, você quer entrar? Ela não falou nada e correu pro mato. Então achei que ela tinha vindo pra cá. Foi mais ou menos isso que o primo do Theo falou. Aí a gente contou mais ou menos o que tava acontecendo pra ele. Ele não acreditou, lógico. Aí ele sentou lá no sofá e começou a falar que ele tava encucado com a garota, com a mina que tinha encontrado no caminho. Não conseguia mais tirar isso da cabeça. Desculpa, eu tô... Como é estranho quando você passa pela coisa, né? Bom, aí, quando a gente explicou que não tinha garota nem nada, o Theo e o primo dele com os rifles, pegaram os rifles tudo certinho, colocaram nas costas, falaram, não, vamos preparar aí, eu vou ficar com vocês, se quiser a gente vai embora. Não cabia todo mundo na caminhonete, ficava meio... Dava pra ir. Tinha umas coisas atrás, mas dava pra ir. Eu sei que a gente optou por... Ficou conversando ali, ficou junto um tempo ainda. E eu penso que ia ser muito bom se tudo isso fosse só uma doideira dos meninos, uma brincadeira dos meninos. Eu sei que quando o Theo e o primo dele, não vou lembrar o nome do menino, não sei se era Roberto, era o Robertinho, Renato acho que era o nome do menino. Bom homem, né? Ele já era velho, 20 anos. A gente foi abrir a porta e... Barulho de batida e arranhão. Parecia como se um cachorro grande estivesse arranhando. E aí veio a parte. Porque de uma forma pausada, em um tom estranho, uma voz ficava fazendo uns barulhos assim. E ela tentava falar, mas era errado. Falava de um jeito errado. Muito errado. A gente ouvia essa voz. Ouvir essa voz me deixou com o cu na mão. Uma das meninas começou a chorar, a chamar por Jesus na hora quando tava ouvindo aquilo. Não era uma pessoa, era uma outra coisa, parecendo uma pessoa. Sabe quando um papagaio fala que fala torto, você sabe que não é uma pessoa falando? Era a mesma coisa, era alguém que não sabia falar imitando uma fala. Toda pessoa tem uma cadência, tem uma ordem de fala, uma forma de falar. Aquilo não tinha nada, não tinha ritmo, não tinha fala, não era nada. Aquela merda não tinha nenhuma cadência, não tinha porra nenhuma naquilo. Parecia que era uma outra coisa falando, brincando, e falava... Ficou uns 15 minutos seguidos, sem respirar, falando, me deixa entrar. Quando passou mais uma meia hora, o cheiro começou a enfraquecer de novo. E a gente ouvia correndo pela mata. Duas patas. Correndo. A gente ficou mais umas 3 horas dentro de casa, 2 horas dentro da casa. Foi quando o primo do Theo, né? O Renato. Falou, foda-se essa merda, porra. Abriu a porta. Disparou com o rifle pra cima. E começou a falar, nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, sangue de Jesus tem poder, pai. Começava a atirar pra cima. Igual um doido atirando. E aí a gente viu o carro ali longe. E do lado do picape, né, do carro, que tava estacionado, no mato uma coisa começou a fazer uns barulhos de novo. Não dá pra explicar aquilo, nunca tinha ouvido um som assim, nunca. E aí os arbustos se moveu, o primo do Theo deu um tiro na direção do mato, voltou pra cabana porque era no mato perto do carro. Então não dava pra ir até lá. A gente trancou a porta e ouviu de novo mais lamento e riscada da garganta. O Renato falou que no que ele atirou ele viu uma coisa rastejando em direção à cabana. Foi nisso que ele tentou atirar. E a gente ficou mais horas e horas ouvindo um grito de coisa em volta da mata, da cabana ali. Se rastejando, de vez em quando arriscava uma palavra, mas... E a gente ali no meio. Sei que alguma hora, no meio dessa doideira toda, a gente dormiu de cansaço. O Theo tinha sentado de frente pra cadeira, de frente pra porta, numa cadeira, com o rifle apontado pra porta. Ninguém mais viu nada. E aí, tem uma coisa que o Théo me contou anos depois, né? Eu fiquei um tempo sem ir na casa do meu tio. E aí, saímos de lá, a gente esquece as coisas você esquece. Muda a história na tua cabeça. Eu sei que eu conversei com o Théo quando eu voltei pra lá uns 2, 3 anos depois. E aí o Théo falou que ele tava tentando não dormir, né? O bicho fazendo barulho lá fora. E ele com a arma apontada pra porta ali, sentado. Ele disse que ouviu alguém saindo do banheiro e deitando no chão pra dormir, né? Ele imaginou que fosse um de nós mesmo. E fechou o olho. Aí ele disse que ele fingiu que tava dormindo e contou. Tinha uma pessoa a mais na cabana. Tinha uma pessoa a mais na cabana deitado com a gente. Ele não atirou, não fez barulho, porque ele tava com medo do Renato atirar e acordar e começar a atirar e ele atirar. Então o Theo passou a noite toda fingindo que dormia. Ele disse que algumas vezes essa pessoa a mais se levantava, tremia de forma estranha, como se estivesse rindo e gargalhando, e deitava normalmente do lado de alguém. De manhã, quando todo mundo acordou, né? O sol já tava de pé. Saiu meio assustado, foi até lá fora. O carro tava ok. Tinha marca de tiro na árvore dos lados, que era da arma do primo do Theo. E eu fui fechar, fui eu que fechei, né? A chave tava comigo, fui eu que fechei. Tinha na janela do banheiro, ela tava aberta, tava escancarada. Eu acho que o bicho, porque não pode ser uma pessoa, ele usava a janela o tempo todo. Se misturava com a gente. O Theo conta que teve um dia que ele olhou pra floresta e ele achou que tinha visto alguma coisa assim, mas sei que eu nunca mais acampei. E acho que nem eles.
Essa história foi adaptada da Creepypasta, conhecida por Homem Bode, por Maurício da Fonte. Localização: Lucas Balaminute. Direção: Andrei Fernandes. Elenco: Marcos Keller e Ira Croft. Esse audiodrama foi trazido até você por Mundo Freak e só pôde acontecer graças aos apoiadores. Considere nos ajudar financeiramente também em apoia.se/confidencial ou nos procure no PicPay.